DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite da DW África. São estes os nossos temas em destaque nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Medidas contra o coronavírus contribuíram para o aumento de casos de violações dos direitos humanos nos PALOP e, em particular, em Moçambique, reza relatório da Amnistia Internacional.
Em Moçambique temos aqui uma combinação de abusos de direitos humanos que foram exacerbados pela pandemia.
Em Cabinda decorre um julgamento sumário contra ativistas independentistas.
Os réus estão confiantes e afirmam mesmo que não têm medo, porque o único problema que eles têm, se calhar, é de falar a verdade.
E na Guiné-Bissau arranca a campanha de comercialização da castanha de caju.
Vendendo um quilo de castanha de caju já é suficiente para comprar um quilo de arroz.
Convosco ao longo dos próximos 20 minutos, António Cascais. Bem-vindos. As medidas contra a pandemia de Covid-19 em Moçambique contribuíram para a degradação das condições de vida e a impunidade continuou generalizada perante graves violações de direitos humanos, concluiu a Amnistia Internacional num relatório hoje publicado. E é sobre esse relatório que a DW conversou com Maria Inês Lapa, diretora de investigação e advocacia da Amnistia Internacional em Portugal. E a pergunta é: a situação em Moçambique preocupa particularmente os defensores dos direitos humanos?
A situação de Moçambique é uma que nos preocupa bastante e já tem vindo a preocupar há vários anos. Em Moçambique temos aqui uma combinação de abusos de direitos humanos que foram exacerbados pela pandemia. Começando, por exemplo, pelo abuso de força por parte da polícia. Portanto, para implementar as medidas de confinamento, a polícia usou força excessiva contra pessoas que saíam das suas casas para procurar alimento. Ora, sabendo que muitas pessoas dependem da economia informal e trabalham em mercados e vendem produtos nas ruas, estas pessoas não tinham outra hipótese senão sair de casa para ir trabalhar. E estas pessoas, ao fazerem a sua atividade profissional, foram impedidas pela polícia e foram vítimas de violência por parte da polícia.
A Amnistia Internacional, no ano passado, também verificou uma escalada da repressão ao direito de liberdade de expressão, não é assim?
Exatamente. Vimos que jornalistas e também defensores dos direitos humanos e críticos do governo em geral foram intimidados, foram vítimas de campanhas de difamação, foram assediados e chegaram até a ser presos em alguns casos. Um exemplo que recebeu mais atenção foi o ataque ao jornal, que foi atacado com um coquetel Molotov, e isto é muito preocupante porque mostra aqui que a liberdade de expressão está a ser bastante ameaçada. E isto, fazendo agora a ligação com Cabo Delgado, a situação de Cabo Delgado, que já há vários anos que é muito grave, não teve a atenção mediática que merecia, também porque o governo estava a reprimir essa informação.
E a Amnistia fala também de um aumento de violência de género.
Exatamente. O aumento da violência de género é também uma tendência que notamos a nível mundial. E Moçambique não foi exceção. Portanto, devido às medidas de confinamento, mulheres e raparigas ficaram literalmente presas em casa com os seus agressores. E o Estado não garantiu mecanismos de proteção e de denúncia confidenciais que permitissem a estas mulheres sair destas situações de perigo. Portanto, registámos uma violência baseada no género. Aumentou bastante durante este período de restrições e de confinamento, que nos preocupa bastante. Depois, também a ter em conta que o facto de as escolas terem encerrado significou que para muitas raparigas deixaram de ir à escola, e a escola muitas vezes é um mecanismo de proteção, portanto muitas mais raparigas ficaram em risco de serem forçadas a casar quando ainda são crianças.
Maria Lapa, tudo o que referiu não se refere apenas a Moçambique, mas também aos outros PALOP?
Exatamente. Portanto, o nosso relatório olha para Angola, Moçambique e Guiné Equatorial, naquilo que aos PALOP diz respeito. Infelizmente não temos recursos para cobrir todos os PALOP neste relatório, mas acompanhamos ao longo do ano o Estado dos Direitos Humanos em todos os países, mas neste relatório focamos então em Angola, Moçambique e Guiné Equatorial. Tal como em Moçambique, também em Angola, houve o uso de força excessiva por parte da polícia. E foi muito chocante ouvir relatórios de várias pessoas que diziam que a polícia matou a tiro jovens que estavam simplesmente na rua a deslocar-se de sua casa para casa familiares ou a regressar. E quando eu digo jovens, digo rapazes de 14, 15, 16 anos que foram literalmente mortos a tiro pela polícia angolana, porque supostamente estavam a desrespeitar as regras de confinamento.
Conclui-se, portanto, que as medidas alegadamente de combate ao coronavírus acabaram por agravar outros problemas em África, nos PALOP, ou seja, são desproporcionais?
Sem dúvida. E isso é também uma das nossas conclusões globais, é que a pandemia veio agravar problemas que já existiam em todo o lado. Por exemplo, os sistemas de saúde já eram, antes da pandemia, bastante fracos. As infraestruturas eram frágeis. Também a corrupção contribui para isto e uma série de outros fatores.
Palavras de Maria Lapa, diretora de Investigação e Advocacia da Amnistia Internacional em Portugal. E a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW, é a seguinte. O estado de emergência e outras medidas de combate ao coronavírus contribuíram para a degradação dos direitos humanos? Respondeu Sérgio Mauelela, de Maputo, que afirma o seguinte, citamos, quando se impede as pessoas de produzir para aceder aos meios de sobrevivência, há violação dos direitos humanos. Os governos decretam medidas proibitivas e restritivas sem oferecer nenhuma compensação. Respondeu ainda Saliu Sanyakandé, da Guiné-Bissau. Ele é da opinião que as medidas contribuíram, sim, para a degradação dos direitos humanos, mas temos que aceitar as restrições dos nossos direitos para salvaguardar a saúde pública. Saliu Sanyakandé diz ainda que a situação na Guiné-Bissau é muito preocupante, sobretudo nos setores hoteleiro e cultural. Os nossos músicos estão a morrer de fome porque foram impedidos a realizar espetáculos, afirma este nosso ouvinte assíduo de Bissau. São estes os primeiros dois comentários, mais comentários no final deste programa. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, passou um ano desde o desaparecimento do jornalista Ibrahimo Mbaruku em Cabo Delgado. O paradeiro, assim como as circunstâncias do desaparecimento do jornalista da Rádio Comunitária de Palma, continuam a serem uma incógnita. Passados 12 meses, Ernesto Saúl, oficial da comunicação do MISA, Instituto para a Comunicação Social da África Austral, considera que o tema tem sido relegado ao esquecimento, ou pelo menos é o que dá a entender a falta de informação pública sobre o caso.
O que o MISA preocupa é a ausência de um pronunciamento público por parte das autoridades, tendo conhecimento e sabendo que o desaparecimento ocorreu em território nacional, há toda uma obrigação das autoridades estatais de tudo fazer para esclarecer o que é que está a ser feito para que se possa de fato saber onde Ibrahim Mbaruku se encontra ou o que terá acontecido.
Ainda em Moçambique, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse hoje que não serão toleradas as violações de direitos humanos por parte de membros das Forças de Defesa e Segurança na luta contra os grupos armados no norte do país. O chefe de Estado moçambicano falava numa comunicação à nação por ocasião do Dia da Mulher Moçambicana, que se assinala hoje, precisamente duas semanas após os ataques armados à Vila de Palma, província de Cabo Delgado. E em Angola, o governo anunciou hoje que vai passar a importar a granel, produtos da cesta básica, no valor mensal de 60 ou 85 milhões de euros, em vez de os adquirir já embalados, de modo a poupar divisas e apoiar a economia local. As novas regras abrangem a importação de açúcar, arroz, farinha de trigo e de milho, feijão, leite em pó, óleo alimentar, ração animal, sal grosso e refinado, sêmola de trigo, carne de porco e de vaca, margarina e sabão. E o presidente da Guiné-Bissau quer acabar com ondas de greves no país. O Umaro Sissoko Embaló chefe do Estado guineense, que se deslocou hoje ao Hospital Nacional para arrancar com uma série de exames gratuitos que vão a ser feitos com o apoio da sucursal marroquina da empresa Metec África, no âmbito do programa de saúde do presidente para a população, disse que vai falar com os sindicatos na próxima semana, mas que primeiro quer ouvir o governo.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, mais precisamente no enclave de Cabinda, começou o julgamento de três ativistas acusados dos crimes de rebelião, ultraje ao Estado e à associação criminosa. Os três são membros da organização União dos Cabindenses para a Independência, UCI, e foram detidos em junho. Esta quarta-feira, afirmaram em tribunal que estão inocentes e que o seu único crime seria pensar diferente. Ao telefone, o correspondente da DW em Cabinda, Simão Lelo. Simão, como é que decorreu a audiência?
Na verdade, a audiência levaram praticamente mais de 5 horas. Foi uma audiência bastante renhida, com os réus acusados de ultraje e também de associação criminosa.
E o que é que os réus declararam?
Os réus declararam na audiência que não são os culpados, porque o Serviço de Investigação Criminal terá-os detido de maneira ilegal. Os declarantes também afirmaram que a única luta que eles têm é de levar a um bom porto a província de Cabinda, que não é Angola. Foi assim que eles afirmaram, que Cabinda não é Angola, e que a luta deles é pacífica, com democracia e diálogo, e não como têm sido tratados.
Os réus aguardam em prisão domiciliária, certo?
Neste momento, os réus aguardam em domicílio, até que será ouvido o investigador, que é o responsável que mandou os deter quando estes foram encontrados supostamente de colarem alguns panfletos nas ruas da cidade de Cabinda.
O que é que dizem os populares em Cabinda, incluindo alguns ativistas que tu conheças aí no enclave de Cabinda?
Alguns ativistas dizem que este julgamento é daqueles que também têm a mão política, porque não se vê, de facto, o grande problema que estes três ativistas cometeram. Por isso, os réus estão confiantes e bastante serenos e afirmam mesmo que não têm medo, não têm problema, porque o único problema que eles têm, se calhar, é de falar a verdade, assim como disse o Maurício Jimbe, que é o presidente da UCI, União dos Cabindas Independentes.
Palavras do correspondente da DW em Cabinda, Simão Lelo. Acompanham a DW África Jornal da Noite. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde hoje foi oficialmente aberta a campanha de comercialização da castanha de caju, a maior atividade económica do país. Já há polémica em relação ao preço de base por quilo da castanha. Yankuba dançou com os detalhes.
Há anos que a campanha de comercialização e exportação da castanha de caju é marcada por desentendimentos sobre as políticas adotadas pelas autoridades para a maior atividade económica da Guiné-Bissau. Este ano não é exceção. O preço mínimo por quilograma foi fixado nos 360 francos CFIAs, 55 cêntimos do euro, mas alguns operadores do setor estão contra. Mamadou Yero Jamanka, presidente da Associação Nacional dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, diz que, com este preço e a atual carga fiscal, a margem do lucro é mínima. Reduzir os impostos seria melhor, diz.
Todos os preços dependem diretamente da revisão das taxas de impostos. Com esta mexida das taxas e dos impostos, este preço está comprometido, porque nós preferíamos que o governo baixasse as taxas para que o preço de referência pudesse subir.
Para o presidente da Associação Nacional dos Agricultores, Jaime Boles Gomes, não há mal na decisão do governo em relação ao preço mínimo para cada quilograma da castanha.
Para dizer, o custo de referência, que é 360 francos, é um preço de base, não é um preço fixo. Então significa que todos os agricultores que têm as necessidades básicas já podem vender a sua castanha. Pelo menos vendendo 1 quilo de castanha de caju já é suficiente para comprar 1 quilo de arroz.
O economista Aliu Soares Cassamá explica que a pandemia da Covid-19 está a colocar desafios enormes ao setor da castanha de caju. O preço fixado pelo governo é tolerável, afirma Cassamá, mas o problema são os impostos.
A única incoerência que vejo é a introdução da sobretaxa, que poderá retirar aos diferentes intervenientes na flor de caju a capacidade em comprar a castanha em pé de igualdade com os indianos, vietnamitas, chineses.
De acordo com a Agência Nacional de Caju, ANCA, em 2019, a Guiné-Bissau exportou mais de 195 mil toneladas de castanha de caju. No ano passado, o número baixou para cerca de 154 mil toneladas. Para este ano, ainda não há uma previsão do governo que diz estar à espera do desenrolar da campanha. Ao discursar esta quarta-feira na abertura da campanha, o primeiro-ministro Nuno Nabian anunciou medidas para que a atividade se desenrole da melhor forma.
O governo, através do Ministério do Comércio, vai emitir 2 circulares para reduzir as barreiras não tarifárias relacionadas com a autenticação de documentos necessários para a obtenção de licenças, comercialização e exportação de castanha.
A campanha de comercialização e exportação da castanha de caju é uma importante fonte de rendimento para muitas famílias rurais. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Ruanda, onde o presidente Paul Kagame saudou hoje o denominado relatório Duclair sobre o papel da França no genocídio de 1994, dizendo que este marca um importante passo em frente no sentido de uma compreensão comum do que aconteceu. O relatório francês é condenatório para as autoridades francesas da época. Se nada vem demonstrar que foi cúmplice do genocídio, a França tem pesadas condenatórias responsabilidades na tragédia. Rela conclui o relatório. Na quarta-feira, a França anunciou a abertura de importantes arquivos sobre o Ruanda para fazer avançar a verdade histórica. Na província sudanesa do Darfur Ocidental, a violência tribal continua pelo 5º dia consecutivo e já fez 87 mortos. A violência entre tribos árabes e a africana Mazalit voltou a eclodir no sábado passado, quando homens desconhecidos dispararam contra homens da tribo Mazalit, que estavam a rebocar um carro na cidade de Geneina, resultando em 2 mortos e 2 feridos, anunciou esta segunda-feira o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs 3 critérios-chave com 34 objetivos específicos para avaliar a relevância da manutenção do embargo de armas imposto ao Sudão do Sul desde 1918, ou seja, 2018, num relatório recentemente apresentado ao Conselho de Segurança. E na Grã-Bretanha, as autoridades devem oferecer uma vacina alternativa à vacina da marca AstraZeneca contra a Covid-19 às pessoas com menos de 30 anos, devido aos sinais crescentes de que pode provocar tromboembolismos, anunciou um organismo de apoio ao governo. A decisão foi tomada após o regulador, Agência de Medicamentos Britânica, atualizar para 19 casos fatais entre 79 casos de pessoas que desenvolveram este problema.
DW, Espaço do Ouvinte.
E foi hoje lançado um relatório da Amnistia Internacional. Foi esse, aliás, o nosso tema da abertura. E a pergunta que colocamos é a seguinte: o estado de emergência e outras medidas de combate ao coronavírus contribuíram para a degradação dos direitos humanos no seu país? Calton da Costa, de Moçambique, respondeu o seguinte: no meu país, as pessoas estão a desrespeitar as medidas de prevenção ao coronavírus por motivo de desleixo e, ao mesmo tempo, andam à procura de fazer negócios informais simplesmente para conseguirem sobreviver. Amadou Boaro Gás, da Guiné-Bissau, acha que as medidas contribuíram significativamente para a degradação dos direitos humanos. A razão é que as autoridades competentes não utilizaram os métodos certos para proteger os direitos dos cidadãos. Adolai Kandé, também da Guiné-Bissau, escreve: apesar de tudo, há que dizer que as medidas adotadas são para nos proteger, mas as medidas também nos prejudicam muito. E Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, escreve: o mais culpado é o governo, porque é ele que devia acompanhar o processo, juntamente com outros parceiros da sociedade civil e ligas dos direitos humanos. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.